Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre Maio Amarelo. A questão do trânsito está no foco, então, do nosso programa. Participa comigo aqui no estúdio da Rede AERP de Notícias o Cassiano Ferreira Novo, diretor na Consultoria de Mobilidade Segura. E também, neste bloco, vamos falar sobre álcool e direção e também a questão do trânsito urbano e rodoviário. Para isso, contamos então com a participação do policial rodoviário federal, Maciel Júnior, que é da comunicação social da PRF do Paraná e nos atende gentilmente por telefone. Maciel, então, nos ajude a falar para os nossos ouvintes a respeito do comportamento nas rodovias. A gente sempre acompanha as divulgações da PRF a respeito das questões de imprudência, desrespeito à lei, mas a gente queria falar também do comportamento, que deve ser diferente na rodovia. Na diferença do trânsito urbano?
Sim, é bem diferente, na verdade, uma vez que o trânsito urbano ele possui muitas acelerações, desacelerações, paradas completamente, e na rodovia não. Na rodovia, o conceito de rodovia era para ser uma via sem interrupções. Mas no Brasil, por várias questões, a gente não vê uma rodovia em que o trânsito seja tão livre, como a gente vê em outros países, como Estados Unidos. Então, tem muitos acessos, falta de infraestrutura também, a questão de trincheiras, isso ocasiona muitos acessos, um travamento da rodovia, e a rodovia que era para ser usada como uma via rápida, ela acaba se tornando em alguns pontos, por exemplo, aqui na linha verde, por exemplo, com semáforos, travessia de pedestre, então isso acaba que não atrapalhando o trânsito, mas acaba que descaracterizando o conceito de rodovia, que seria uma via rápida, sem interrupções, e esses acessos, essas passagens tornam o trânsito mais lento e atrapalha o fluxo. E também o comportamento do motorista, a gente vê que ele está mudando ao longo do tempo. Porque em 2018, nas rodovias federais aqui do Paraná, foram registrados só em rodovias federais 7,8 mil acidentes, com 8 mil pessoas feridas e 490 mortes. Apesar desse número alto de mortes, de 490 pessoas mortas em rodovias federais do Paraná, foi a primeira vez nos últimos 9 anos em que o número de mortes ficou abaixo do patamar de 500. Então tivemos anos que foram mais de 800 mortes. Então, claro que a gente não tem que comemorar, né, essa redução, porque ainda está ocorrendo morte. O motorista ele insiste ainda em acelerar, ultrapassar no local proibido, beber, dirigir, e também a questão do uso do celular enquanto dirige, que causa falta de atenção, que ocasiona acidentes e até mortes. Mas o comportamento, a gente percebe pelos números, que está mudando. Então, uma geração nova que está assumindo o volante aí, ela está tendo mais educação para o trânsito, está entendendo o seu papel na questão do trânsito, como motorista, e entendendo esse papel que faz parte do trânsito, cada um com sua parte de responsabilidade, esse trânsito fica mais seguro.
Que bom que você trouxe dados animadores para nós, porque até agora só tínhamos relatos de dados mais prejudiciais aqui, mas essa visão de que o motorista mais jovem pode mudar e está mudando é importante, Marcel, porque até o Cassiano trouxe dados aqui para a gente de que os principais afetados, as vítimas do trânsito estão nessa faixa etária, de uma forma geral, de 19 a 29 anos, são as vítimas fatais mais frequentes do trânsito.
Sim, é a questão da faixa etária da população economicamente ativa, né? É aquela família que está se estruturando, está no começo da formação da família, geralmente com criança pequena em casa. Então, o motorista imprudente que causa o acidente pode não ser essa pessoa, mas ele pode matar esse pai de família. E muitas vezes é o único recurso, a única fonte financeira da família, e ela acaba destruindo essa família. Então, a gente tem que pensar também, não em acidentes, mas pensar em quem fica, né? Pensar nessas famílias enlutadas que se transformam por essa violência no trânsito.
Sem dúvida. A gente sabe que pelo Código Brasileiro de Trânsito, dirigir embriagado é uma infração gravíssima, né? A multa de quase R$3.000 provocou um efeito, eu acho, em muitas pessoas. Mas é uma realidade das estradas, Maciel? Explica para a gente os flagrantes que vocês têm nas estradas a respeito do álcool e direção.
Ainda é, infelizmente, uma realidade. Então, esse número de embriagados mostra que o motorista, apesar das campanhas de conscientização, né, da imprensa divulgando as operações, o motorista ele insiste em beber e dirigir. Então essa é uma das condutas que a PRF combate nas operações, que são o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, ultrapassagem em locais proibidos e uso do cinto de segurança, que é muito importante. Então a gente percebe que mesmo com a fiscalização intensificada nos dias e horários em que mais ocorrem acidentes, o motorista continua. Tanto é que sexta e sábado são o número de motoristas embriagados, ele triplica em relação aos dias normais. Então isso mostra que o motorista, ele, apesar da multa alta, e também se o motorista ele atinge ele ultrapassa um limite do bafômetro, além dessa multa de quase R$3.000 e da suspensão da CNH por um ano, ele vai preso. Então é um crime de trânsito. Então ele tem todas essas penalidades, a multa de quase R$3.000, 7 pontos na carteira, mais a suspensão da CNH por 12 meses, ele tem a prisão. Então ele vai responder um processo criminal por dirigir embriagado. E claro, se ele se envolver em acidente, causar uma lesão grave ou até morte, esse crime vai aumentar a pena. Então ele está se colocando em risco e colocando em risco também a vida de outros usuários da rodovia.
Maciel, para a nossa reflexão e até para concluirmos a nossa entrevista, o que é que muda o comportamento do motorista, na sua opinião, a respeito, até levando em consideração o trabalho da Polícia Rodoviária Federal neste monitoramento? O que é que acha?
A PRF ela já faz, né, e participa desse processo de melhoria no trânsito, na medida que ela realiza palestras em rodovias, em escolas e atingindo todas as pessoas, desde crianças até motoristas experientes. Então, fazendo o papel de conscientização de cada um que tem a sua parcela de responsabilidade no trânsito. E também por meio de fiscalização de velocidade, conscientização de radares portáteis, operações em dias e locais de maior incidência de acidentes e também contando com a participação conjunta com órgãos de trânsito e sociedade civil. Todos, né, buscando um resultado que entregue a segurança no trânsito. Então a gente depende muito também, não só do trabalho da polícia, mas também da população envolvida, dos outros órgãos de trânsito, fazendo operações simultâneas, né, cada um na sua área de atuação, a PM na rodovia estadual, aqui no caso em Curitiba, a CETRAN nas vias municipais, a PRF na rodovia federal, todo mundo junto, tentando buscar essa tão almejada segurança no trânsito, Lígia.
Tá bom, Maciel, muito obrigada por nos atender e trazer esses dados aqui para a nossa reflexão também. Bom trabalho para vocês por aí.
Obrigado, Lígia. Obrigado, Cassiano. E obrigado aos ouvintes também pelo espaço.
Maciel Júnior, policial rodoviário federal da comunicação da PRF do Paraná, falando conosco então a respeito do comportamento nas rodovias, Cassiano. Pelo menos um dado aí dizendo, né, a respeito dessa redução do número de mortes, né, que não é tão significativa, mas é um dado a ser considerado. Eu queria falar com você também sobre a questão álcool e direção, né? Todos esses recursos, multa maior, detenção, suspensão da carteira, isso mudou o comportamento, você acha?
Em partes mudou, sim. A gente tem uma legislação que é uma das mais rigorosas do mundo, né, na tolerância zero. Então, a gente tem uma legislação forte, mas a eficiência dessa legislação, a aplicabilidade, ela ainda tem muitas dificuldades. Então, ainda está imperando a questão da impunidade no trânsito. Então, as pessoas dificilmente matam no trânsito, são presas. Então a gente precisa rever um pouco essa questão da aplicabilidade das nossas leis. As leis são boas no Brasil em relação ao trânsito, mas a gente precisa realmente ver qual que é o impacto dessas leis. O álcool, você tem uma percepção distorcida da sociedade, por exemplo, na questão de você beber poucas quantidades. Então, a percepção social é que se eu beber uma taça de vinho, duas latinhas de cerveja, não terá influência na minha condução. Então, isso é um equívoco tremendo. Pequenas quantidades já têm influência no tempo de reação, na condução desses motoristas, motociclistas, como um todo. Então, a gente precisa realmente mudar isso para uma percepção de que eu estou num trânsito que é bem perigoso, uma atividade de alto risco, então eu preciso estar numa plena condição física e psicológica. Então, realmente, a gente tem o álcool ainda como um dos três principais fatores da violência no trânsito no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. Então, a gente precisa rever um pouco essa questão da percepção do condutor, que hoje ele percebe que pequenas quantidades não vão influenciar na sua conduta, e a gente precisa reverter essa percepção.
Você falando em quantidades, né? Os aspectos de alteração são nítidos. Então, a partir de uma taça, de uma cerveja, enfim, não pode beber e dirigir. Essa deveria ser a conduta?
Isso. Todo mundo sabe que beber e dirigir não combina. Mas essa informação não é suficiente para que ele deixe aquele hábito cultural, aquela conduta que ele já tem no dia a dia, por causa de uma informação que ele tem. Então, isso não é suficiente para alterar o comportamento dele. Então, a gente precisa realmente de campanhas mais efetivas, porque pequenas quantidades já vai alterar o seu tempo de reação, a sua percepção sobre os estímulos que tem ali no ambiente, no contexto que você está inserido no trânsito. Então, você às vezes demora para reagir ou não percebe uma situação de risco. Então, a gente tem que parar um pouco com essa percepção de que pequenas quantidades não tem problema nenhum, que eu vou ter o controle sobre o comportamento e sobre a situação. E o controle é uma das dimensões mais importantes da percepção de risco. As pessoas percebem que elas têm controle sobre o veículo, se acontecer alguma coisa, ela vai ter habilidade para reagir e evitar aquela ocorrência, e isso não é verdade. Muitas vezes ela não vai ter o tempo de reação adequado, não vai ter uma tomada de decisão adequada também, e isso vai prejudicar a condução dela, e isso pode ocasionar diversas ocorrências de trânsito, na violência como um todo, né?
Tem uma comparação que é feita, acho que pela própria PRF, Cassiano, de que a sonolência é tão grave quanto dirigir embriagado, porque sono, em algum momento a gente sente, né, e sabe que o sono ele não consegue, você não consegue se conter, né? Então aquela sensação de sono, você tem que dormir, né? Você não tem aí a percepção dos sentidos. Eu acho que faz muita reflexão também sobre isso.
Às vezes a atividade laboral, né, esses motoristas profissionais, eles têm um tempo de percurso elevado, então ele deveria fazer mais intervalos, mais paradas, dormir bem, comer bem, se alimentar de forma adequada, né? Então, tanto o sono como a fadiga, eles têm influência direta na violência no trânsito. Algumas empresas até proíbem motoristas de conduzirem nas rodovias após o almoço. Então, você come aquela feijoada lá, barriga cheia, isso dá uma sonolência, você já não dormiu bem. Então, isso acaba gerando muitos acidentes, muitas ocorrências, muitos caminhões e ônibus que estão transportando muita gente, ele dorme e às vezes morrem 3, 5, até 10 pessoas, dependendo da situação.
Vamos a mais um intervalo, Cassiano. Já a gente volta para o bloco final do Em Pauta de hoje, falando sobre o Maio Amarelo. Então, são 3 minutos para as emissoras que estão em rede.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.